As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É uma notícia, Rádio ERTE. Uma jovem de 18 anos, aluna na escola Jacomo Raton, foi atropelada por um automóvel na Avenida General Norton de Matos, neste caso numa passadeira situada junto do Café Capítulo. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. O automobilista colocou-se em fuga. Do mal ou menos, apesar do impacto sofrido, a vítima conseguiu deslocar-se até à cidade da escola, de onde foi pedido auxílio aos bombeiros e ainda à Polícia de Segurança Pública, que já terá indicações sobre a matrícula do veículo. Por aquilo que a nossa redação apurou, nesta precisa altura, os bombeiros de Tomar não tinham disponível qualquer veículo de socorro, que já se encontravam noutras ocorrências, pelo que a vítima teve de aguardar algum tempo pela assistência necessária que chegou dos voluntários de Constância. A sorte é que, efetivamente, não ficou em estado grave. Refira-se que desde o acidente, na rua de Coimbra, que envolveu uma ambulância, e já lá vão 3 semanas, que os bombeiros de Tomar estão reduzidos a 2 veículos de socorro, sendo que a viatura acidentada só deverá estar operacional nesta terça-feira que se avizinha. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, diz não reconhecer qualquer dívida para com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, assegurando que se encontra apenas um valor de cerca de 26 mil e que resulta do apuramento final do contrato que então havia com a referida Associação Humanitária para o transporte de doentes deste CHMT. Em resposta a um pedido de esclarecimentos remetido pela nossa redação, a administração do Centro Hospitalar dá conta de que, há poucos dias, foi paga a quantia de 10 mil euros, que resultou de recurso pontual do CHMT a esta associação humanitária, não deixando de recordar, no mesmo texto, que o referido contrato foi abrupta e unilateralmente quebrado pela mesma associação humanitária, com aviso de apenas cerca de 48 horas, o que trouxe graves constrangimentos para a prestação de cuidados aos utentes do CHMT. O esclarecimento refere também que se realizou uma reunião entre o Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, onde o CHMT apresentou uma proposta com 4 pontos, sendo um dos quais o pagamento dos referidos 26 mil euros, que visa contribuir para a resolução das alegadas dificuldades. Até ao momento, aguarda-se uma reação da direção da associação à proposta apresentada. Garante o Centro Hospitalar que volta a acusar a Associação Humanitária pela quebra abrupta e unilateral do contrato de transporte de doentes com o CHMT, privando-se assim das receitas do seu principal cliente, neste caso, o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata avançou com um pedido de explicações à Câmara de Tomar em torno de um processo recente de contratações em que o município assegurou os serviços de uma assistente social, 2 psicólogas e ainda 2 terapeutas da fala, profissionais estas encaminhadas para os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. A vereadora do PSD, Célia Bonet, questionou o executivo sobre as razões pelas quais aparece neste processo a empresa Espalha Ideias, neste caso vencedor de 4 desses 5 concursos. Ou seja, a citada entidade, que se dedica ao recrutamento, não conseguiu ganhar-se uma das vagas em aberto, precisamente da psicóloga, que acabou por ser atribuída a uma candidatura em nome individual. A este propósito, Célia Bonet pediu então mais transparência, pois refere que esta dita psicóloga é filha de um funcionário da Câmara de Tomar e de uma administrativa da escola Santiria, e vai ganhar 1.200 euros, ao passo que os profissionais recrutados pela empresa se ficam pelos 850. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esta situação com uma aquisição de serviços, mas a verdade é que o PSD não ficou convencido e vai avançar com um requerimento.
Quando estamos a falar de transparência, sabe que depois dizem-se muitas coisas. E uma das coisas que se diz é que a psicóloga que foi contratada pelo município é filha de um funcionário da Câmara Municipal de Tomar e de uma administrativa da Secretaria da Escola de Santa Iria. E, portanto, essa vai ganhar 1.200 euros. As restantes, portanto, vão ganhar 850 euros. Isto, estou eu a dizer, é um facto, penso eu, uma coincidência, é um facto. Se queremos transparência, temos que abordar estes assuntos, que, embora não sejam agradáveis, têm que ser abordados, para tentarmos compreender. Eu continuo sem perceber o que é que aconteceu para se conseguir contratar uma psicóloga e não se conseguir a Câmara diretamente contratar os outros técnicos. Mas iremos fazer um requerimento para conseguir perceber e colocar as nossas dúvidas.
Aqui estamos perante uma aquisição de serviços. Isto é uma aquisição de serviços. E foram feitas 5 aquisições de serviços. É o mesmo que estarmos a fazer uma aquisição de serviços para comprar lâmpadas. Às 5 aquisições de serviços, quando lançamos na plataforma, é definido um caderno de encargos, o vencimento é X, o tempo de duração é Y, um conjunto, o que é que a pessoa tem que reunir, tem que ser da licenciatura A, B, C ou D. Nós não podemos controlar na plataforma quem é que concorre. Portanto, concorrem empresas, concorrem empresários, pessoas individuais que têm que estar a recibo verde, porque é essa a relação contratual contar. Não estamos aqui a falar de um concurso para o quadro da Câmara, não é isso que estamos a falar. Portanto, isto é uma aquisição de serviços. E, portanto, quando nós lançamos na plataforma, nós não podemos dizer, olha, isto é só para empresas, ou é só para recibos verdes, ou é só para empresários em nome individual. Não conseguimos dizer isso. A cada concurso, eu não sei, porque em nenhum dos concursos que a Câmara faz, nós somos júri do concurso. Em nenhum. É sempre nomeado um júri do procedimento, que normalmente são, depende do procedimento de onde ele sai. Por exemplo, neste caso, há até sido alguém da área da educação, deve ter sido sempre 3 pessoas, mais 2 suplentes, a área da educação e a área da contratação pública, e a plataforma fecha aquele dia e àquela hora. São analisadas as propostas e o júri faz um relatório. Se num dos concursos, não sei se concorreram mais pessoas, uma pessoa individual, neste caso tem que ser um empresário em nome individual, portanto tem que estar registado, não é? E no outro ganharam as empresas, a partir da gente não pode dizer quem é que pode concorrer e quem deixar de concorrer, só podemos é definir o perfil, aquilo que pretendemos, qual é o serviço que pretendemos, e o mercado aí funciona.
A Polícia Judiciária deteve em Leiria um homem de 27 anos, fortemente indiciado por sequestro e roubo agravado. Dos autos resulta que o arguído, no dia 2 de novembro de 2016, pelas 23 horas, dirigiu-se à residência da vítima, situada na Avenida Marquês de Pombal, na cidade de Lis, visando apoderar-se de objetos que ali se encontrassem e que tivessem valor. O agora arguído dirigiu-se às traseiras do prédio e subiu pelas varandas dos pisos inferiores até chegar à marquise do apartamento, onde partiu um dos vidros da janela, chegando assim ao interior da habitação. De seguida, o indivíduo fez entrar pela porta principal o seu companheiro, que se encontrava encapuçado. Depois, dirigiu-se à proprietária do imóvel, perguntando-lhe por dinheiro e ouro, ameaçando-a com o revólver, tendo mesmo desferido uma pancada na cabeça desta. Receando pela vida, a vítima indicou-lhes os locais onde tinha tais valores. Já com os objetos na sua posse, no valor aproximado de 20 mil euros, a dupla amarrou a mulher, amordaçando-a.
Rádio R, informação.
Os serviços permanentes da Loja do Cidadão de Sardoal fizeram nos primeiros 3 anos de atividade deste espaço 54.025 atendimentos, numa média de 71 por dia. Neste espaço, que abriu ao público a 18 de fevereiro de 2016, funcionam de forma permanente o espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, assim como do Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional. Para assinalar a data, houve registro para a realização de uma cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro. No período de intervenções, Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, não escondeu o orgulho pela forma como a loja tem ajudado os cidadãos.
É um grande orgulho, porque na verdade foi uma luta que nós autarcas, em articulação com o governo, temos a obrigação de fazer. Sobre nós pairava a possibilidade de alguns serviços públicos saírem do nosso território, nomeadamente as finanças. Ciclicamente se falava que alguns serviços, pela proximidade até que temos de algumas cidades de maior dimensão, que poderia acontecer. E, na verdade, aquilo que nós fizemos foi pôr-nos ao caminho e tentar que tal não acontecesse. E, na verdade, o governo central, não só o da altura, mas também o atual governo, foi sempre sensível a estas questões da interioridade. E, na verdade, se nós queremos que o nosso interior seja povoado, se o nosso interior tenha gente, temos que lhes dar qualidade, temos que lhes dar serviços e não centralizar, como muitas vezes é esta tendência, nos grandes centros. Só para que tínhamos essa ideia. Infelizmente a centralidade ainda existe, porque, e de uma forma que não devia existir. Por exemplo, só no mês de dezembro tive que me deslocar, em 15 dias tive que me deslocar 10 vezes a Lisboa para tratar de assuntos relacionados com o município. Mas esta loja, este espaço, na verdade, criar aqui uma nova centralidade, criar aqui uma nova realidade e ao mesmo tempo também teve um papel muito importante na recuperação deste espaço, um espaço que estava de luto, um espaço que alimentou muito Sardolense durante muitos anos, porque era uma panificadora, mas que na verdade aproveitámos e conseguimos transformar este espaço naquilo que hoje temos.
Por sua vez, o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, quis abordar a estratégia da modernização administrativa.
A modernização administrativa são todas as medidas, todas as ações que tenham como consequência simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. E de facto, há várias medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos com o objetivo de dar cumprimento a esses três objetivos. Tem sido feito, por exemplo, um investimento muito grande na disponibilização de serviços online. Ainda a semana passada foi lançado o portal ePortugal, em eportugal.gov.pt, portanto que eu aconselhava a todos que fossem pelo menos espreitar. Tem sido feito um investimento também muito grande na disponibilização de mais e melhor atendimento telefónico, com a reabilitação do Centro de Contacto da Segurança Social, que desde que reabriu no final de 2017 até o final do ano passado, já atendeu mais de até agora já atendeu mais de 2 milhões de chamadas. Aconteceu mesmo com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS24, que foi reformulado e que em 2018 atendeu quase 1 milhão e 100 mil pessoas. O mesmo com a criação do Centro de Contacto Consular, que agora atende os nossos cidadãos que residem fora de Portugal, mas com o Centro de Contacto residente em Portugal, agora ainda uma experiência piloto ainda, com o Centro de Contacto bilingue em português e espanhol para os cidadãos que residem em Espanha. Mas não chega. Nós não podemos desistir de continuar a prestar bons serviços presenciais. E este é um bom exemplo disso, porque na verdade ninguém tem de ficar para trás. O que é preciso é que os serviços presenciais, os serviços em que um cidadão encontra uma cara que pode tirar uma informação, que o pode ajudar a resolver um problema, que o encaminha dentro daquilo que é muitas vezes para o cidadão o labirinto da administração pública, é essencial. E este esforço que tem sido feito desde que foram criadas as lojas de cidadão, já vai para 20 anos, vai fazer 20 anos agora em abril, se a memória não me atraiçoa, é um bom exemplo disso.
Pedro Ferreira foi reconduzido como presidente do Conselho de Administração da ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, estrutura com sede em Tomar. Está em causa uma entidade que aposta no turismo rural e valoriza os produtos locais, assim como programas de formação profissional na área do turismo ativo e desporto aventura. A nossa reportagem marcou presença na tomada de posse dos órgãos sociais, onde se destaca a continuidade não só na administração, mas também na Assembleia Geral e no Conselho Fiscal, entregues respectivamente a Arnaldo Santos, em representação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo e Tramagal, e a Pedro Santos, em representação do CRIT, o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano. Para além destas entidades, fazem parte da ADIRNE, o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação Empresarial Orem Fátima, a União Agrícola do Norte Val do Tejo, o Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, assim como os municípios de Torres Novas, Tomar, Alcanena, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere e Orém. Já depois da tomada de posse, a nossa reportagem falou com Pedro Ferreira, que apontou baterias para o futuro.
Com a área social, em lares, em centros de dia, em empresários de pequena dimensão, em aldeias que estavam para ficar desertificadas e não ficaram, ou que pelo menos foram enriquecidas com esse empreendedorismo apoiado pela ADIRNE, e estamos a falar de 40 milhões de euros ao longo destes anos, que fizeram um impacto regional muito interessante a nível do turismo local. Estou a lembrar-me, falando do meu concelho de Torres Novas, da recuperação dos moinhos da Rechaldia, da Chancelaria, da Sentis. Estou-me a lembrar das enguias do Boca e Lobo. Estou-me a lembrar de tanta coisa boa que em todos os concelhos, desde Ferreira do Zêzere, Orém, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, Tomar, portanto, em todos os municípios houve um desenvolvimento muito interessante à escala dos dinheiros disponíveis, mas sobretudo passado todos estes 20 e tal anos, e perante uma política nacional que tem vindo a apostar na descentralização e dentro de pouco tempo, se calhar, até na regionalização, a Assembleia de hoje, e sobretudo a tomada de posse dos novos membros hoje, teve uma particular importância para todos nos interrogarmos do que é importante reivindicarmos, e a reivindicação é tão simples quanto isto, é que o Estado, o Governo português, reconheça, e queremos acreditar que reconhece, a importância dos GAL, dos grupos de ação local.
Passamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
O regime jurídico aprovado em 2015, Lei 52 de 2015, para o Serviço Público de Transporte de Passageiros, é consequência de uma estratégia de liberalização do setor, com o reforço do poder dos operadores privados e de transferência de competências da Administração Central para a Administração Local Municípios, sem que sejam igualmente transferidos os meios técnicos e recursos financeiros. É o habitual. O atual regime foi formulado e proposto pelo PSD-CDS e aprovado com o voto favorável do Partido Socialista ainda durante o governo de Passos Coelho. Desde aí, o Partido Socialista sempre se recusou a alterá-lo, chumbando uma a uma todas as alterações propostas na Assembleia da República pelo Partido Comunista. Com efeito, o que se pretende com a Lei 52 de 2015 é acabar com as indemnizações compensatórias às empresas públicas, criando condições para a sua liquidação, ao mesmo tempo que, a curto prazo, se pretende transferir para as autarquias todos os custos técnico-administrativos com as autoridades de transporte, através da criação de uma nova taxa, na aparência cobrada aos operadores, mas na prática cobrada aos utentes. Uma das questões centrais do modelo em vigor é, pois, como se tem vindo a provar desde 2015, a escassez de financiamento do sistema público de transportes, o que inevitavelmente tem como consequência a implementação de um tarifário gerador de exclusão social. O direito à mobilidade, a redução dos custos com os transportes pagos pelos utentes, o aumento e melhoria da oferta do Serviço Público de Transportes é um direito inquestionável. A publicação em 4 de fevereiro de 2019 do despacho número 1234-A, de 2019, que regulamenta medidas consagradas na Lei do Orçamento de Estado para 2019, vem reconhecer o que anteriormente referimos. A possibilidade criada pela Lei do Orçamento de Estado para 2019, que está na origem deste despacho, não estava sequer considerada na já referida Lei 52 de 2015 e veio permitir contemplar, agora em parte, a transferência de verbas da Administração Central para o financiamento dos transportes ao nível das comunidades intermunicipais municípios. De acordo com este programa de apoio à redução tarifária, é possível à comunidade intermunicipal do Médio Tejo receber uma verba até os 870.984 euros para promover a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como o aumento de serviço e a expansão de rede. Este despacho, agora promulgado, consigna através do Orçamento de Estado uma verba global de 104 milhões de euros para este objetivo. As comunidades intermunicipais deverão até 15 de março enviar ao Fundo Ambiental o seu plano de aplicações da verba que vão receber. Dir-se-á que a verba consignada é pequena, e é verdade. Mas então o caminho é aceitar alterar a Lei 52 de 2015, reclamar mais verbas para cada autoridade de transporte, garantindo a resposta plena à competência.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.